Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Às 12:04, a política é uma atividade dinâmica exatamente porque ela é feita e é construída com a cabeça. O grande alimento da política são as ideias. É a busca pelo voto através do convencimento, em que pese a cultura da política nacional também usar outros instrumentos. E como usa? Mas a política, na sua essência, na verdade, ela é isso que eu acabei de colocar aqui. É feita com as ideias, não é o jogo da pancada, ela é feita com a capacidade do convencimento, não é o jogo da arrogância e de que a sua tese tem que ser aceita de qualquer forma, e aí são as ditaduras. A política é, na verdade, o jogo da inteligência. E aí eu queria colocar para os senhores, para que os senhores reflitam comigo. Vamos fazer, na verdade, um grande bloco de reflexão. O que, por exemplo, fez com que o polido, cuidadoso, diria até o comedido governador Rui Costa, ter colocado a seguinte frase, que lugar de radialista é no rádio? Como se, na verdade, ele estivesse exercitando um forte cheiro de preconceito contra o radialista. Por que isso? Porque, por exemplo, o prefeito de Conquista não pode ser um radialista. Ele tem que ser um professor, ou tem que ser um médico. Prefeito de Conquista só pode ser engenheiro? Ou o prefeito de Conquista só pode ser um economista, como o nosso governador Rui Costa? Ou o prefeito de Conquista só pode ser um grande empresário? Porque esse preconceito e essa coisa da análise pequena com relação ao radialista? Porque Kaique, por exemplo, não pode vir a ser prefeito de Conquista porque é radialista? Qual o pecado de ser radialista? Aonde está a coisa que diminui o cidadão, o homem, de ser radialista? Porque Roberto, que está ali na mesa, de repente não pode fazer uma carreira, empreender uma carreira política, de repente dizer, olha, Conquista, eu sou candidato a vereador e eu sou radialista? Conquista, daqui a pouco eu sou candidato a prefeito e eu sou um radialista? O que que limita a mente do radialista em relação à mente, por exemplo, do médico, para dirigir gente? O que faz e o que leva o governador exercitar esta forte dose de preconceito contra a classe? Por que isso? E o que faz, por exemplo, o professor que foi prefeito de Conquista e que hoje é deputado, e na mesma batida, num claro respeito aos caminhos abertos pelo projeto político, ainda que eles estejam errados ou estreitos ou preconceituosos? Uma pena que o governador Rui Costa tenha tratado essa cidade, do ponto de vista da sua direção máxima, a nível municipal, da forma que tratou. É inadmissível que um governador de estado se refira ao seu principal dirigente a nível municipal da forma pejorativa que fez e preconceituosa. Esquece-se o governador e aqueles que o seguem de que quem lá está na prefeitura chegou guindado por 100 mil votos. O voto do povo de Conquista, que ele diz respeitar tanto e admirar. Aliás, o mesmo voto que levou o deputado para a Assembleia Legislativa da Bahia. e que um dia o colocou na prefeitura, o professor. Ah, só o professor pode ser prefeito de Conquista? Que história é essa? Que tipo de democracia é essa? Ah, é a democracia de Maduro? Que dessa gente, a gente só ouve o silêncio? Que forma de respeitar a cidade é essa? Não. Não tenho procuração para defender prefeito de Conquista, nem quero. Mas para defender a classe, sim. Eu me senti ferido. E acho que, apesar do silêncio, a grande maioria da classe também se sentiu ferida. Que história é essa? De medir a capacidade de dirigir gente pelo diploma que você tem pendurado na parede. Aliás, tem muito médico que nunca exercitou a profissão. Não é verdade? Não é verdade? Tem muito engenheiro que nunca exercitou a profissão e fizeram carreiras políticas brilhantes. Aliás, tem muitos ainda em plena carreira política. Lá na Assembleia Legislativa da Bahia, tem assento um deputado estadual que é radialista, Carlos Geilson, de Feira de Santana, aliás, um brilhante parlamentar. Para falar no governador Paulo Sotto, no ex, que foi radialista e que é radialista. E Fernando José, que foi prefeito de Salvador. Ah, mas só pode ser político com mandato na teoria e na forma de raciocinar do governador Rui, quem na verdade não pode ser radialista? Não. Acho que o governador foi extremamente infeliz e até acredito que ele não tenha querido dizer o que disse, ou que ele não tenha imaginado dizer o que disse, mas está em tempo ainda. Está em tempo ainda de ele se redimir com os radialistas de Conquista. Aliás, que o cobrem, que o cercam e que o noticiam da forma mais profissional possível. E aí o governador gosta. Adora até. Uma pena que o governador Rui Costa tenha colocado nós, os radialistas de Conquista, da forma preconceituosa que colocou. Ah, ninguém tem culpa do prefeito de Conquista ser um radialista. Aliás, tem. 100 mil pessoas dessa cidade são culpados pelo prefeito ser um radialista. Mas imaginemos que eles, esses 100 mil eleitores, tivessem culpa. Que culpa tem o prefeito de ser radialista? Hein? É preciso imaginar que ele tem mantido a sua família e aqueles que dependem dele diretamente no exercício da profissão. Claro, óbvio. Evidente, um belo dia, numa tomada de posição justa, correta, honesta, com plenos direitos, ele enveredou pelo caminho político e conquistou um mandato. Antes já tinha conquistado um mandato de deputado. Qual o crime que tem nisso? O fato de não concordar com o figurino administrativo do atual executivo municipal não quer dizer que ele tenha que ser tratado de forma preconceituosa. Lugar de radialista é no rádio, de professor é na escola, de médico no hospital. Que culpa tem ele que chegou lá guindado por 100 mil votos? Qual a culpa? E por que tratar o radialista de forma tão preconceituosa? Não, Ainda há tempo do governador Rui Costa pedir desculpas a essa cidade e à classe de radialistas conquistense. 12, aliás, conquistense não, baiana. E quem sabe nacional. 12 e 14.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Agora o editorial do Redação Brasil com Deusdete Dias, com oferecimento de Labo desde 1950, servindo ao sudoeste baiano. Labo, o laboratório com a marca da nossa identidade. Deusdete
Dias. Olha, ouvintes, a maior arma que o ser humano inventou e que Deus deu acesso a nós todos, a maior arma, é a palavra. E a palavra vem da dor, do ui, ai. É por isso que a gente começa a aprender aí a ler através das vogais, né? A, E, I, O, U. E José Saramago diz o seguinte: quem de palavras tem experiência sabe que delas se deve esperar tudo. Quem de palavras tem experiência sabe que delas se deve esperar tudo. Já disse José Saramago. A história das palavras é a história do homem. Elas nascem e atravessam idiomas, mudando quase sempre na forma para se adaptarem à fala de um povo. E muitas vezes, no conteúdo, revelando o olhar e o pensar de novos usuários. A palavra é fundamental. E vergonha na cara de Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho diz o seguinte: é impossível, numa conversa que envolve o tema da corrupção, deixar de atrelar a ele a questão do relativismo moral. Relativismo moral. Da ética da conveniência. Da ética da conveniência. Tem gente que se vende por uma banana. E é um banana. Se é bom para mim, tudo bem. Se é bom para mim, tudo bem. A ética da vergonha na cara. Você não pode mudar os políticos se você não muda o povo. Os políticos são a cara nossa. Nós é que votamos, que elegemos. Quando você passa no sinal vermelho, quando você joga lixo na rua, quando você corta a fila, tudo isso você está fazendo coisas erradas e acha que é tudo certo. E depois você escolhe errado também na frente. E a imprensa, que é fundamental para todos nós. Porque a palavra verdade pode ter vários significados. A palavra verdade pode ter vários significados, desde estar de acordo com os fatos ou a realidade, ou ainda ser fiel às origens ou a um padrão. Usos mais antigos abrangiam o sentimento de fidelidade. De fidelidade. Vocês vêm observando o que eu estou falando. De ética, de fidelidade, de honradez. Constância ou sinceridade em atos, palavras e caráter. Vamos notar essas palavras. A gente tem, com as palavras, a ilação, que seria ilação. Fazer uma ilação é estabelecer uma conclusão final baseada em alguns dados observados por suposições. É fazer uma dedução de algum fato sem estar diante de provas concretas, de fatos comprovados. Aí seria a mentira. Nós que temos um microfone na nossa frente, temos que ter a honradez e o compromisso com a verdade. Ninguém é neutro totalmente, ninguém está procurando aqui estabelecer que todo mundo seja neutro quando senta na frente do microfone. Nós temos um conteúdo pré-estabelecido. Quando nós nascemos, nós temos a tábua rasa. E as informações vão chegando e você forma um conteúdo que forma o seu caráter, a sua personalidade, que vem lá da Grécia Antiga, de persona. E a culpa exagerada da mídia que carrega sua tinta na caneta e sem dó e sem piedade, quando assim lhe interessa, quando assim lhe convém, muitos porque estão ganhando para isso. Muitos estão ganhando para ir ganhando tão pouco. Jogam no lixo a sua história. Não tem inveja do seu passado, eu tenho inveja do meu passado. Pode procurar meu passado. O que eu fiz até hoje, eu tenho inveja. E minha mãe teria orgulho de mim. O meu pai teria orgulho de mim porque eu fiz. Tenho erros, naturalmente. Mas estabeleço um padrão concreto de respeitar o direito do outro quando termina o meu. Tudo que nós pedimos aos nossos colegas de rádio, de imprensa, de blog, seja lá o que for, é que contentem em mudar o mundo, mas tem que começar mudando a si próprio. Agora, não pode mudar a verdade, jamais. O Papa Francisco, um argentino respeitado e um estadista fantástico, diz o seguinte, abre aspas: hoje o clima midiático tem as suas formas de envenenamento. As pessoas sabem, percebem, mas infelizmente se acostumaram a respirar da rádio e da televisão um ar sujo que não faz bem. Um ar sujo que não faz bem. E continua o Papa Francisco: é preciso fazer circular um ar mais limpo. E diz ele: para mim, os maiores pecados são aqueles que vão na estrada da mentira. E são três. E são três. A desinformação, a calúnia e a difamação. Disse o Papa Francisco. Infelizmente, nós temos colegas assim. Não tem o bom senso. O que seria o bom senso? É um conceito usado na argumentação que é estritamente ligado às noções de sabedoria e de razoabilidade. E que define a capacidade média que uma pessoa possui ou deveria possuir, de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando, isso é que é fundamental, considerando as consequências e assim poder fazer bons julgamentos e escolhas. E aí você tem que ter ética. Aí você tem que ter ética, e eu vou repetir o que é ética. Quando a gente é criança, a gente tem uma expressão de mãe, quando você pega a palavra decente, com S é descer. Sem o S decente, na origem da palavra, é enfeitar. E aí minha mãe dizia o seguinte: menino, que coisa feia é essa? Isso não é estética, isso é ética. Você estava fazendo alguma coisa errada. Menino, que coisa feia é esta? Não é estética, é ética. E a gente não pode enfear a nossa profissão, o nosso trabalho, porque ganhou uma banana, ou às vezes até uma casca de banana, e você escorrega nela. O que destrói o ser humano, disse Gandhi, é política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter. Negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Não adianta você ir para a igreja rezar, orar, se o seu coração está lavado, cheio, abastecido de ódio, de inveja, sentimento ruim. Não adianta. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe do que você está sentindo, do que você está fazendo. Por que que eu fiz todo esse preâmbulo? Para dizer o seguinte, muitos dos nossos colegas de rádio que fazem discursos maravilhosos, fantásticos, da boca para fora. Da boca para fora, porque no seu coração está a bandidagem. No seu coração tem a coisa ruim. No seu coração tem o que não deveria ter, que é a desonestidade, que não tem o bom senso, não tem caráter. Eu aqui defendo sempre que nós temos que ter liberdade. Por exemplo, há pouco teve um desavisado aí, pediu intervenção militar. Eu não vi um radialista, um jornalista falando ao contrário. Nós falamos aqui. Fizemos uma semana com o professor Belarmino, com a professora Luciana Neri, falando o que é liberdade, o que é democracia. Nós fizemos o nosso papel, mas ninguém fez. Você que é radialista, que é jornalista, que é blogueiro, saiba que na ditadura, eu não podia estar falando isso aqui. Seria por causa de estar preso, que você está falando, está expressando o seu sentimento. Mas nenhum levantou a voz para dizer o seguinte: você está errado. Eu posso defender que você fale, claro. Porque na democracia, sim, você pode pedir a ditadura, mas na ditadura você não pede a democracia. E esse desavisado colocou, inclusive, o dó por aí. E eu combati aqui. Nós combatemos e vamos combater sempre, que nós queremos a democracia. Pode não ser o melhor de tudo, mas ainda é o melhor caminho. E aí, fazem discursos belíssimos defendendo. Eu vou lhe falar uma coisa aqui. Em março, me parece, esteve em Conquista o coronel, o advogado, um escritório muito famoso, preparado, inteligente, estudou para isso, Esmerim, mas resumidamente o nome dele é Esmerim, e veio com ameaças aos jornalistas de Conquista, e não teve um que defendeu. Não teve um que defendeu. Disse que ia entrar com processo contra blogueiro, contra jornalista, contra radialista, contra qualquer coisa para lá, e ninguém defendeu. Quer ouvir a palavra? Isso foi em março. Solta aí, por
favor. A crítica, ela não pode discordar para ofensa, para levantar mentiras e alevosias contra as pessoas. Isso será posto à apreciação do Poder Judiciário e juntamente com o Ministério Público para que as pessoas que estão atacando sem nenhum fundamento, que elas se expliquem e que respondam por isto. O prefeito atual, ele, quando exercia a função dele de radialista, ele sofreu processos, né? É uma coisa, um jogo normal. Aquele que se sente ofendido busca o judiciário para tentar estancar essa forma de imprensa, que ela não se preocupa com a verdade, se preocupa mais em denegrir a imagem dos outros.
Ele veio com o intuito de ameaçar. E o fez. Somente eu levantei a palavra nessa cidade. Ninguém levantou. Em defesa da democracia e dos nossos colegas. Porque tem muita cobra aí. Tem muita cobra rastejando. Rastejando, porque diz que cobra pica e morde. Diz que a peçonhenta morde, a outra não é pica, enfim. Está mordendo e picando ao mesmo tempo. Tem radialista, tem jornalista que fica puxando o saco do seu chefe, mas está com a peixeira na mão, esfaqueando o seu colega pelas costas. Você está me ouvindo aí, eu sei que você está me ouvindo. Esfaqueando o colega pelas costas, querendo derrubar os colegas. Nós aqui do Redação, não. Pelo contrário, nós damos espaço para todo mundo. A gente aqui não quer derrubar ninguém, mas você que está me ouvindo aí, que não tem caráter, e fica tirando o lugar dos outros, tem espaço para todo mundo? Aí você deveria. Nós defendemos aqui colegas nossos de outra emissora, porque estavam sendo perseguidos por colegas sem caráter, cobra, peçoenta. Aí falta um discurso. Que o governador falou mal da imprensa. Bota a palavra do governador, hein?
Meu nome é trabalho. Eu não gosto de muita polêmica. Quem quiser fazer polêmica, eu acho, Anderson, que você está no caminho certo. Você gosta da polêmica, foi para um blog, vai ser radialista, que é o caminho de quem gosta da polêmica. Quem gosta de cuidar do povo, aí sim vai ser prefeito, vai ser governador para cuidar do povo. E cada macaco no seu galho funciona melhor. É, tem gente que nasceu para ser blogueiro, para ser radialista, e tem gente que nasceu para cuidar das pessoas. São opções diferentes de vida e de caminho. E não necessariamente eu estou aqui ensaiando de apresentador, mas não é a minha. O que eu gosto mesmo é cuidar de gente. Assim como tem gente que nasceu para ser radialista, blogueiro, e não sabe administrar, não sabe cuidar das coisas. Então eu acho que cada um na sua, e eu prefiro continuar trabalhando sem dar asas à polêmica. Eu acho que o trabalho é que resolve a vida das pessoas.
O governador fez uma crítica infeliz, foi. Infeliz, foi. Mas não fez ameaça de tomar o espaço de ninguém, de perseguir ninguém, de abrir processo contra ninguém. Mas o advogado lá que veio, ele fez. E ninguém defendeu a classe. Você que arrota no microfone dizendo: eu estou defendendo os nossos companheiros da empresa. Mentira sua. Você é perseguidor, você é traíra. Você está com a faca na mão para jogar nas costas do seu companheiro, do seu colega, e tirá-lo do ar. E seu colega sabe quem é você. O que está perto aí, ó, próximo, sabe que você quer fazer isso. O governador foi infeliz? Foi. Mas não ameaçou, não foi perseguidor. Mas nós tivemos palavras de perseguição e de processos lá em Márcio, que só eu defendi. Nós vamos continuar defendendo sempre, para que você tenha o direito de falar, mesmo que nós discordamos de você. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Pronto, falei. Tá falando.
Deus sete dias. Falou, tá falado.